Eu agora gostaria já de convidar ao palco os palestrantes de hoje. Vanessa Martin, todos vocês devem conhecem muito bem. Ela é CEO da VM Consultoria e cofundadora da DEE, Digital Event Expert. Vanessa é uma apaixonada por eventos de tecnologia. Vem se destacando no mercado brasileiro por pesquisas inéditas na área, além de livros, matérias e workshops diferenciados com foco em estratégia de negócios. Executiva e empresária com mais de 40 anos de atuação em várias áreas do turismo e eventos. É consultora de empresas e jurada do Prêmio Caio desde 2004, do Startup Challenger, ex-curadora do São Paulo Tech Week, e outras premiações voltadas para o setor de eventos. Vanessa é CEO da VM Consultoria e do DEE Evento, Digital Event Expert, ecossistema voltado para capacitação e produção de conteúdo de qualidade sobre eventos digitais e network de excelência para profissionais e fornecedores deste mercado no país. Colunista do Portal Eventos, autora e coautora de títulos na área de eventos publicados no Brasil e no exterior, além de palestrante nacional e internacional. Bem-vinda, Vanessa. E o Gerson Christensen, CEO da SSK Análise Mercadológica, empresa especializada em pesquisa. Empreendedor por natureza, iniciou a carreira sendo responsável por um pequeno armazém. A formação em técnico em mecânica qualificou para ações comerciais na área de B2B, iniciando com a abertura de uma empresa de projetos de estampo e moldes plásticos. Não conhecia essa palavra estampo. Formado em administração de empresas pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, tornou-se mais uma vez empresário, fundando a SSK em 1992. Do qual é sócio-diretor até hoje, e desenvolve serviços de pesquisa de mercado e consultoria. Os serviços de pesquisa de mercado envolvem os mais diversos mercados, como turismo, software, varejo, equipamentos, entre outros. O serviço de consultoria envolve trabalhos em empresas de gerenciamento de frotas, varejo, e-commerce. Foi vice-presidente da Ampro, foi quando eu conheci o Gerson, entre 98 e 2005, onde desenvolveu estudos sobre o mercado promocional brasileiro, bem como técnicas de análise do impacto de ações promocionais. Como coordenador do Grupo de Marketing da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, entre os anos 2006 e 2011, desenvolveu estudos sobre marketing e vendas para os associados da Câmara. Ministrou diversas palestras em universidades como ISPM, USP, entre outras. Também é autor do capítulo sobre pesquisa em marketing promocional do livro Marketing Promocional para o Mercado para Mercados Competitivos. Seja bem-vindo, Gerson.
Obrigado.
Feitas as apresentações, vocês estão com a palavra.
Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. Pessoal, muito bom dia. Estamos em grupo pequeno, mas eu acho que tem gente muito interessada, então isso é maravilhoso, né? E aí eu já quero dar os parabéns para quem está aqui, porque hoje o mercado, gente, é movido a dados, tá? Mais do que nunca. Então, apesar de nós sermos de humanas, quem trabalha em eventos, se a gente não começar a acostumar a entender dados e como usá-los, a gente não vai sair do lugar. Com certeza alguém vai passar na frente da gente e a gente vai perder mercado inevitavelmente. Então, entender hoje o que são os dados de uma pesquisa e, mais do que isso, nos nossos eventos, como a gente pode desenvolver uma metodologia para a gente identificar quais são os dados que eu preciso, o que eu tenho que procurar e como eu vou usar isso depois e o tempo que eu vou usar, né? Porque agora o evento está acontecendo, a gente tem que saber o que está rolando. E é muito importante. Então, vocês estão de parabéns e muito obrigada por estar aqui para escutar essa palestra. Essa pesquisa que a gente está apresentando agora, ela foi feita em 2019, antes da pandemia, sobre eventos híbridos, era o nosso recorte específico na época. e quando ninguém nem falava em evento híbrido aqui no Brasil. Tá? Então, a gente fez, e a pandemia chegou, e ela ficou cada vez mais útil e necessária. A gente resolveu fazê-la novamente, já com um pouquinho maior de escopo, para dar para vocês mais informações, inclusive baseado em métrica de presencial, híbrido e virtual, que são coisas diferentes. Só para contextualizar agora, eu vou passar para o Gerson também, para ele dar uma preleção para vocês, é que, quando a gente está falando de híbrido, no nosso conceito é o evento que tem plateia presencial e plateia virtual. Tá, então, esse é o conceito de evento híbrido, inclusive é um dos conceitos mais utilizados também fora do Brasil, que eu também tive cuidado de checar o que, que era, e durante a pandemia, né, eu e a Van Chiarella, a gente fez várias ações para o mercado na área de dar informações, então a gente fez essa pesquisa. Então, esse é o conceito de híbrido, tá? Por isso que a gente usa virtual. Virtual é só plateia no virtual, mesmo que tenha um palestrante em algum lugar no estúdio, é um evento virtual, porque não tem plateia para escutar ele falar, tá bom? Gerson?
Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Sérgio, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e a parceria. Vanessa, nem se fala. Para vocês terem uma ideia, eu e a Vanessa, nós falamos sobre estudos a respeito de eventos, pelo menos desde 1998, 99. A gente vem, ao longo desse tempo, buscando oportunidades de desenvolver informações para tomada de decisão. Eu sou um apaixonado por informação. Eu não consigo absolutamente fazer nada se eu não tiver informação na mão. Isso me incomoda muito. E ainda bem que esse é o meu trabalho, né? Então, isso me ajuda bastante. E a gente vem falando sobre eventos há um tempo, e quando nós fomos desenvolver este estudo, nós tínhamos diversos caminhos para serem seguidos. Nós poderíamos pegar várias vertentes de avaliação de eventos. E nós escolhemos uma, mas deixo já para vocês uma questão para que vocês que são aqui grandes profissionais da área pensarem no desenvolvimento de várias ferramentas de informações sobre o mercado, sobre comportamento, sobre tendência, porque isso ajuda em muito as tomadas de decisão. Esse estudo que nós fizemos, como eu acabei de dizer para vocês, nós tínhamos várias possibilidades de objetivos. Nós escolhemos esses que têm, pelo menos, uma parte em consonância com o que nós fizemos em 2019, mas tem outras vertentes. Por quê? Nós tivemos uma ruptura de comportamento devido à pandemia, né? E nós também tínhamos aqui uma expectativa, eu e a Vanessa, de que essa ruptura, né, do nosso comportamento fosse ser expressa nessa pesquisa. Por isso, nós tivemos um foco em eventos híbridos e virtuais da metade para frente deste estudo. Então, nós falamos aqui sobre plataformas conhecidas e utilizadas, fatores de escolhas de plataformas digitais para eventos, serviços utilizados e serviços não oferecidos, o que faz falta, tendências de uso de plataformas, frequências de uso de novas tecnologias, ambientes de eventos realizados, híbrido presencial e virtual, e aqui nos chamou bastante atenção, ferramentas digitais de engajamento do público, o que funciona e o que não funciona, como mensurar o engajamento do público, tendências e investimentos. Nós tínhamos muita ambição na hora de fazer isso, mas são muitas informações e nós escolhemos algumas para a gente apresentar para vocês hoje.
Aqui eu quero chamar a atenção que a decisão da escolha dos objetivos foi feita para vocês, ou seja, que informação a gente poderia buscar no mercado que ajudassem o meeting planner e o cliente a escolher melhor e a trabalhar melhor seus eventos. Tá? Então, o objetivo ele está orientado para dar ferramenta que vocês podem usar nos seus próximos eventos a partir dessas informações coletadas. Gerson?
Esse estudo foi feito através de uma pesquisa quantitativa. Nós tivemos aqui entrevistas através de questionário, onde os nossos apoiadores distribuíram esse link para as suas bases de contato. Tivemos aqui 170 entrevistas realizadas, sendo 48% de organizadores de eventos, 30% de empresas clientes, 11% de associações e 9,5% de agências de eventos. Então, nós temos aqui dois públicos, aquele que se utiliza e aquele que ajuda a realizar os eventos.
Esse público é retrato do mercado, tá, gente? Bem retrato do mercado. E é também, essa informação é colocada para vocês terem a certeza de que quem respondeu te representa. Então, isso para nós é muito importante, porque é a fonte da pesquisa, quem responde é que indica para que lado que a informação vai. Então, essa é uma das preocupações que a gente teve. Esses são os nossos apoiadores, que nos ajudaram para fazer essa pesquisa. Alguns já estão de longa data, né, como o Sérgio, já tem bastante tempo que a gente faz trabalhos com ele. Acho que você pode passar, o Sérgio já nos apresentou, né?
Verdade.
Então, já está tudo ok. Vamos começar, então, agora para mostrar para vocês esses resultados, tá? E como vocês podem traduzi-los no seu dia a dia. Vai lá?
Bom, nós identificamos aqui uma das perguntas que nós fizemos, querendo entender ainda o impacto da pandemia no nosso mercado, como estava o budget de 2023 em relação a 2022. E 54% diz que o budget aumentou este ano, ou está aumentando, em relação ao ano passado. O budget também está aumentando, não só o budget está aumentando, mas também o número de eventos. Então, parece-me, né, que o mercado está reagindo, voltando, não sei se é a normalidade, não sou do mercado de vocês, mas o mercado está demonstrando aqui um crescimento do uso da ferramenta eventos nas empresas e nos organizadores. E também um dado importante, que a gente acabou avaliando, é que quase a metade dos orçamentos para eventos, e essa pergunta foi feita, obviamente, somente para os clientes finais, ele é, em média, de até R$100 mil. Ou seja, e isso talvez seja muito comum em vários mercados, a maioria dos eventos é de menor tamanho. Você tem os grandes eventos, mas eles não são em tão grande quantidade quanto nós gostaríamos, certo?
Tem um detalhe também que a gente discutiu antes, que é o budget está aumentando, mas todo mundo reclama que o budget está menor, né? Quando a gente recebe o trabalho, a explicação pode estar aqui nesse dado, ou seja, aumentou o número de budget, só que aumentou a quantidade de eventos. E aí isso faz com que ele seja menor. Nós não verificamos algo que já tem pesquisas internacionais bem forte, porque, aliás, fora do Brasil é muito mais fácil receber e fazer pesquisa do que no Brasil, né? Aqui é... Quem faz pesquisa sabe a dificuldade que é a gente fazer alguma, mas falam que o número de pessoas dentro dos eventos diminuiu. Então, a gente tem eventos, na verdade, um maior número, porque são mais focados. Então, a gente tem um público que são mais coesos, ou seja, quando é mais nichado e a quantidade menor de pessoas, isso faz com que todo o event design seja diferente. Tá? A gente não teve nessa, mas esse início de que a gente está falando agora está presente em outras pesquisas, por isso que eu estou adicionando uma informação que não está nessa, que é com relação à qualificação das pessoas, né, dos eventos e também da quantidade de pessoas. Oi. Pode ir falando. Não, do setor, da empresa.
É o total de budget que ela tem para eventos durante o ano.
É. Faz.
Aliás,
faz.
A gente decorou a apresentação, se vocês quiserem interromper, fique à vontade, tá bom? A gente não se perde, não. Pode fazer várias perguntas ao meio, não tem problema nenhum. Mais alguém?
Pois não.
Por favor, tem um microfone aqui, porque fica abaixo para a gente. Ah, então tá bom.
Agora estou escutando.
Perdão. Essa pergunta
aqui é... Budget para eventos de 2023.
Ah, tá, sim, budget para eventos, até 100 mil, isso. Perdão.
É pouco?
Mas se você olhar, ela tem 22% só. Tá. Quando você está falando de mais que 5 milhões, 2, 3 milhões, você tem quase 15 a 20% do público. Se a gente olhar, quem tem 5 milhões ou mais 5 milhões no ano para poder fazer um evento? Então, assim... mesmo empresas multinacionais aqui no Brasil, tem muito tempo, que eu também sou mentora corporativa, tá, na área de eventos e na área de marketing. Então, eu tenho feito trabalho já, inclusive, numa empresa já há 2 anos de desenvolvimento desse departamento dela, dentro do, não só do evento, o marketing dentro da empresa. Ela não tem um milhão por ano. Em compensação, Hiperfarma tem milhões, né, que já é uma outra ex-aluna. Então, assim, eu acho que ele retrata um pouco o mercado, se a gente analisar dentro desse contexto. Tá? É média.
Tá bom.
É média.
Obrigada.
Se nós pudéssemos ter a oportunidade de fazer não 170, mas 2.000 entrevistas,
nossa,
pudesse segmentar por setor, por tipo, nós teríamos, com certeza, este desenho de mercado muito mais granulado. Né? Aqui, como a gente sempre acaba dizendo para cliente, às vezes a média ela é burra, né? Porque de 0 a 100 é 50 e não representa nenhum dos lados. Mas, como uma expectativa geral, ela vale nesse sentido. E é óbvio a gente entender que numa empresa deve ter vários eventos pequenos que, por vezes, não passa por nenhuma agência, não passa por organizador, é feito internamente. A minha área, a área de pesquisa, passa muito por isso, né? Muita empresa quer fazer pesquisas, estudos de mercado, e acaba fazendo internamente, para a economia, não fala com a empresa. E muito provável, vocês, assim como a área de marketing promocional, da qual eu convivi bastante tempo, passou muito por isso, né? As empresas acabam internalizando e não passa nem por nós. Quando começa a ficar mais complexo, ou quando dá errado, né, eles nos chamam para poder consertar.
E tem segmentos de mercado que são mais expressivos, ou têm mais dinheiro que o outro. Então, isso é um viés que a gente não conseguiu cobrir pelo tamanho da amostra. Tá? Só contextualizando.
Aí nós estamos falando aqui sobre a quantidade de eventos. Respondendo até, para vocês terem uma ideia, né, a maioria das empresas respondeu que vai fazer menos de 5 eventos por ano. A maioria delas, ó, 36%. Por outro lado, na outra ponta, nós temos empresas dizendo que vão fazer 15%, dizendo que vão fazer 50 ou mais eventos. Mais uma vez, justificando, dependendo do perfil de empresa. Se é empresa de bens de consumo, se é para consumidor final, se é B2B, se é evento interno, para quem o evento ele é determinado. E isso varia de acordo com isso, né? E o que nos chamou a atenção, 64% das empresas dizem que vão fazer eventos presenciais e não virtuais e híbridos.
Entendendo que o híbrido tem a parte presencial. Se a gente adicionar erroneamente ele, a gente tem quase 90% de pessoas que vão usar estruturas do presencial para realizar os seus eventos. Enquanto que só 10% seria... Perdão, virtual.
Não, contrário.
O virtual, 26% vai fazer só virtual. E se a gente juntar o híbrido 74. Com presencial, são 75%. Ou seja, 2/3 vai ter terão componentes do presencial.
Eu só prepara, Eduardo, vai ter bastante evento presencial, tá vendo?
É o que a gente quer muito, né? Todo mundo, né? Eu queria chamar a atenção para vocês isso daqui, que aí já tem o meu viés de professora e de produtora de conteúdo e de livro. Quando a gente está falando de eventos, pessoal, é uma cadeia completa e totalmente horizontal. Ela pega todos os setores econômicos, tem uma infinidade de tipologias que já existiam antes. Eu tenho quase 100, eu acho, mapeada no Manual Prático de Eventos, com texto, com conceito, e, na pandemia, várias outras tipologias foram encontradas. Quando a gente pergunta eventos, mesmo para quem trabalha em eventos, algumas vezes você vê um departamento interno de uma empresa, ele faz endomarketing, eventos de endomarketing, eventos para fora, certo? Quem trabalha aqui, a Van já trabalhou há muito tempo também na empresa, sabe o que eu estou falando. E aí vem a resposta de eventos fora, esquece os eventos internos. Né? Então, assim, a gente tem um problema pela amplitude que o setor tem de realmente entender se a gente está tendo a resposta correta. Então, eu tenho que colocar isso no contexto, porque quando eu vejo em sala de aula, quando eu vejo até sou entrevistada para alguma matéria, eu vejo erro nisso. Então, a gente também tem que ter esse olhar que pode ser que seja muito maior do que, na verdade, é por conta desse contexto, tá bom?
E quem é o público predominante dos eventos? 73,5% para pessoas físicas, consumidores finais, mas temos ali 50% para pessoas jurídicas, ou seja, para o segmento B2B, né? Seguido depois 35 parceiros de negócios e público interno. E o interessante aqui é a gente avaliar o ambiente dos eventos versus os perfis de público. Então, nós temos lá, para pessoas físicas, 59% presencial, pessoas jurídicas, 55%, parceiros de negócio, 50%, já começa e cai um pouco aqui para o público interno, que se refere a eventos presenciais. Então, veja que não há uma predominância de um segmento, de um perfil de público-alvo para evento interno, para evento presencial, ou híbrido, ou virtual. Eles têm uma dispersão muito parecida entre eles, né?
Chamando a atenção com relação a esses três ambientes, a gente tem mais informações, inclusive, para vocês sobre isso. Quando nós estamos falando desse público, de quem vai para o presencial, quem vai para o híbrido e tudo mais, o que fora do Brasil está falando? Que os eventos presenciais estão com força, tá? O híbrido está com força, e ele vai permanecer no mercado. Tá? Então, o que eu orientaria para vocês, só com base nesse slide aqui, tem outros para a gente falar. Precisa se preparar para um evento presencial e o híbrido? Precisa. Tá? O presencial, hoje, a gente tem uma loucura acontecendo, inclusive em todos os grupos, pessoal pedindo indicação de fornecedor, de local, etc., porque muitos fecharam, mudaram e tal, porque o presencial está tão forte. Então, a gente vê isso acontecendo. Só a minha orientação, não desliguem do híbrido e do virtual, porque ele é complementar. Você não vai ter um cliente só com base nisso daqui, tá? E mais os outros slides, você não vai ter um cliente que você atende que vai te pedir só presencial, ele vai te pedir os outros também. Porque 30% do movimento, no mínimo, é com híbrido e virtual. Então, não se desligue, não esqueça completamente esse setor. O presencial é muito forte, mas se você não prestar atenção nos outros ambientes, você vai perder mercado também. Essa é a principal dica para isso. Gerson.
E aí pode verificar também como vai ser o ambiente dos eventos através das tipologias. Então, congressos, convenção de vendas, eventos esportivos, feiras de exposição, festivais e shows, todos eles têm uma predominância dos eventos presenciais. E quando a gente vai para cursos e capacitação, aí sim já aumenta a presença dos eventos virtuais e dos eventos virtuais.
Tipologia, que é uma coisa bem interessante, né? Porque a tipologia já te diz se você vai nela no virtual ou não. Por exemplo, feiras, né? Feiras e exposições, 76%. Festivais e shows, 85%. Aliás, ninguém quer mais ver show pela televisão, né? Ou pelo aplicativo, o que for. Você quer ir lá no estádio? Tanto que, se vocês olharem shows hoje, tem McCartney está vindo para o Brasil, está lotando já. Coisa que vai acontecer em fevereiro, já não tem mais ingresso. Então, é exatamente esse retrato, que todo mundo está querendo o presencial. Então, algumas tipologias são por aí. Mas os que movimentam o mercado de eventos no Brasil, que são os congressos, 55% é presencial. Ou seja, para quem trabalha nesse setor, é o que eu falei antes, não pode só esquecer dos outros, não pode esquecer do híbrido. Tá? O híbrido tem um sentido de aumentar a abrangência geográfica, de conseguir falar com quem não vai. No caso de congresso, que é conteúdo de profissão, que precisa desse conteúdo, entre não poder ir no presencial, mas poder ter esse conteúdo no digital, ele vai fazer. Ao contrário do resto. Tá? Então, qual é o segmento que você trabalha? O que você está fazendo? Aí você vai conseguir entender como é que você tem que pensar no event design e também na contratação de fornecedores. Essa aqui é realmente uma orientação muito bacana para que vocês possam desenvolver melhor as suas ações. Independente do setor, tá? Isso aqui é tipologia de geral.
É interessante que ela comentou sobre congressos, porque se a gente pegar o presencial e o virtual, que está falando sobre público presente, né, ao vivo, dá mais de 85%. E aí, o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos fazer uma divisão entre empresas e associações ou seja, os clientes finais de eventos e também em relação aos organizadores. E a gente verifica que o perfil, né, a relação entre ambiente e tipologia não se altera muito, tanto para empresas e associações, quando a gente vai falar organizadores de eventos e agências. Então, não existe uma diferença.
Quem daqui é de empresa? Todo mundo? Tem ninguém de associação? Tá. Então, essa área de corporativo está muito, muito, muito bem retratada, inclusive na pesquisa. A gente tem muito mais respostas de colegas de vocês, e acho que algum de vocês podem ter respondido a pesquisa, para poder entender que realmente o que vocês estão fazendo hoje em dia está retratado no que a gente está colocando aqui.
A gente vai falar um pouco agora, como eu falei, na segunda metade da nossa apresentação, focar agora nas questões de eventos híbridos e virtuais, né? E uma das questões que nós pretendemos ajudar a responder é por que se escolhe certo ambiente. Então, nós perguntamos para eles quais são os fatores considerados na escolha do ambiente. Então, nós vimos lá, escolhia presencial, virtual e híbrido, por quê? Primeiro item, 77% dos entrevistados disseram que é ampliar a abrangência de participação de pessoas e expansão de audiência, que é o que a Vanessa acabou de relatar agora. Seguido de facilitar a participação do evento, e, por fim, o terceiro fator mais considerado, que é estender o acesso ao conteúdo do evento.
Gente, aqui, em termos de event design, tem inúmeras informações bacanas que vocês não podem deixar de prestar atenção, isso é para os fornecedores, igual a Bizuti também, ao entender como é feito o event design, eles sabem o que podem oferecer para cada um dos seus clientes. O primeiro item que eu falei, já te falei antes de mostrar, é ampliar a abrangência da participação. Significa que, quando eu estou oferecendo o híbrido, eu estou conseguindo abranger para qualquer área do Brasil e do mundo. Tá? Isso faz muita diferença no alcance que você tem. Só que, para isso, eu tenho que observar outros itens. Por exemplo, facilitar a participação do evento. Inevitável. Se eu consigo não estar presencialmente, mas eu posso acessar o conteúdo digital, eu estou facilitando. Mas, no design, essa facilitação tem que ser feita também de outra forma. Qual é a diferença de valor que você cobra para quem está no presencial, para quem está no digital? E um outro detalhe, que está a ver com o terceiro, o quinto ou sexto, que é obter novas formas de receita e estender o acesso ao conteúdo do evento. Isso a gente está falando de uma ferramenta chamada On Demand, conteúdo On Demand, que é eu gravo o conteúdo e eu disponibilizo. Aqui tem uma outra destaque para vocês, que saiu mês passado, que o conteúdo hoje em dia, para ser disponibilizado a partir de eventos, ele pode ser e deve ser feito de várias maneiras. Não necessariamente só você fazendo a filmagem e entregando um conteúdo de duração inteira. Tá? Já tem uma técnica hoje chamada snackable content. Snack é pequenas, né? Pedaços. Né? A gente hoje tem esse snackable de uma forma muito sofisticada, especialmente nos Estados Unidos, no mercado norte-americano, que faz com que você aumente a quantidade de pessoas que acessam o teu conteúdo. Então, você destaca, dentro das opções que você tem de conteúdo, isso. E isso gera receita também, pessoal. Você não precisa usar esse conteúdo só para quem está fazendo uma postagem de mídia social. Você pode pegar as partes do conteúdo que você tem no teu evento, que são aderentes de uma mesma versão ou de um mesmo tema, e disponibilizar isso de uma forma mais forte. Então, se vocês procurarem, vocês vão achar vários artigos sobre isso. No LinkedIn tem a... Vou lembrar o nome daqui a pouquinho dela, que fez, inclusive, um webinar sobre isso há um mês atrás. Dália Ganzar, se não me engano, é uma influência norte-americana. Hã? Isso. Ela é ótima, Dália Gazar. Ela é ótima, ela fez um agora sobre esse daqui, no LinkedIn, tá? Se vocês buscarem, vocês vão ver o completo, e ela dá, inclusive, algumas técnicas que vocês podem usar. Então, o que significa isso daqui? É muito mais do que simplesmente um dado de uma pesquisa. Ela também dá para vocês referências de abordagens que vocês precisam ter nesse conteúdo, ganhando receita, estendendo o efeito do teu evento por mais tempo e fazendo com que você tenha algo de valor para entregar para os seus participantes. E esse conteúdo também, gente, pode ser usado para outros eventos, tá? Isso já é uma técnica já antiga. Você pode pegar um determinado conteúdo de um keynote speaker e usá-lo para um outro evento menor, para você poder discutir aquele assunto que foi abordado. Então, conteúdo, eu vejo pouco sendo utilizado, como poderia e deveria ser nos designs dos eventos, para poder realmente maximizar e potencializar resultados para o seu cliente e para vocês também, tá? Deixa eu ver o que mais. Oi.
Com o palestrante, já está com essa autorização, já negociar isso e ter. Porque, se você não tiver uma autorização para usar em outro evento, você pode ter problema. E, se você for negociar depois, você pode ter que pagar de novo depois. Então, se você, na hora que você negocia para ele estar no teu evento, você já deixa aberto que você vai poder usar ele em outros contextos, já está garantido, como diria. Só esse aspecto eu acho que é importante, porque, senão, pode evitar problema e ganhar e diminuir despesa.
O Sérgio falou uma coisa ótima, que é exatamente fazer o contexto, que a melhor forma da gente ter um assertivo na entrega dos seus eventos é o objetivo que você quer alcançar, o perfil do público, e, a partir daí, você desengringola todo o resto. O conteúdo tem que ser entendido como uma ferramenta que oferece ganhos muito maiores do que simplesmente eu vejo acontecendo em a maioria dos eventos. Então, é um destaque que eu faço para que vocês realmente entendam e aproveitem essa opção, que é a terceira e a quinta, né? Ou seja, na verdade, tem vários, né? Eu estou estendendo o conteúdo, eu estou obtendo novas formas de receita e, consequentemente, eu estou desenvolvendo um novo modelo de negócios, tá? Então, estar atento no que o mercado está demandando faz parte da essência de nós, profissionais da área, né? E cá entre nós, não é uma profissão para fraco, não. É uma profissão só para fortes, né? E que precisa e deve se profissionalizar a cada dia, entendendo detalhes, seguindo gente que dá coisa nova. Você realmente precisa disso.
Eu vou resumir uma história que eu sempre gosto de lembrar, que aconteceu no vestiário da seleção brasileira na década de 70. O treinador começou a distribuir as camisas. De 70 eu já estava vivo. E ele começou a distribuir as camisas e dizer para os jogadores como ia ser o jogo, e o jogo ia ser contra a Rússia. Quando ele terminou de falar, o Garrincha perguntou assim para ele: só falta combinar com os russos agora, né? Eu estou falando isso porque esta é uma visão dada pelas empresas e dada pelas agências. Eu gostaria muito de saber o que o público-alvo acha disso. Qual é o evento que ele prefere ir? Por que ele escolhe ir num evento e não vai no outro? Qual que ele prefere fazer virtual, qual ele prefere fazer presencial? Como ele define? Como ele define pegar um trânsito de uma Juscelino, às 8h30 da manhã, para vir no evento, a fazer ele, por exemplo, virtual? Eu gostaria muito de que a gente pudesse um dia fazer essa avaliação.
O Gerson falou uma coisa ótima.
Empresas aqui presentes, fez alguma pesquisa nesse sentido? Talvez tenha essas respostas, talvez alguma
junta
das empresas.
Junta seu público? Aqui. Alguém fez aqui? Ele faz no final de evento para fazer os próximos. Mas você não faz, por exemplo, para todos os seus clientes, de uma forma geral, para entender um comportamento de aderência ou não para todas as... Como ele usa os eventos dentro da empresa dele?
Não. Tá. Somente pontualmente, né, ao final de cada evento.
Eu recomendo que vocês incorporem isso, tá? No seu dia a dia. Nem que seja uma vez por ano. Porque, com certeza, tem muita coisa que vocês não sabem do seu cliente. Tá? Eles vão ter oportunidades, essa informação vai dar oportunidades para vocês de entender de uma forma macro. A pesquisa pós-evento é maravilhosa, na verdade, ela precisa acontecer até durante, né, o evento, mas ela vai te dar um dado parcial que é só sobre aquela eficácia de um event design e do que você entregou, e não do que você poderia entregar, né? Então, eu fortemente recomendo que vocês ampliem esse olhar para poder fazer isso, que é a dica que o Gerson deu aí agora, porque a gente está mostrando a visão de quem contrata você, de vocês que contratam eles, né? Mas não do cliente que contrata você. Tá? Então, é importante entender isso.
E aí a gente avaliou também, como a gente fez nos slides anteriores, como se dá quando nós perguntamos somente para as empresas. E a gente vê que o perfil, né, de fatores considerados na escolha, tanto de empresas como de agências, é muito parecido, né? Então, a gente olha aqui, abrange perfil, e nós vemos o anterior aqui, que é ampliar a abrangência, e também, nos organizadores de eventos, ampliar a abrangência é o primeiro item, é o primeiro fator de escolha, né? Então, as empresas e as agências e os organizadores, o que nos parece, estão bem alinhados nos desejos e objetivos aí dos eventos.
Tem outro item também importante aqui, é que as empresas, muitas ainda não entenderam que, se elas continuarem contratando por job, elas vão estar perdendo muito dinheiro. Tá? Isso significa também alguns dos dados que estão aqui nessa pesquisa. Quando você está fazendo uma contratação de um fornecedor que vai ajudar a empresa durante um tempo longo, um ano ou vários projetos, você está ganhando, a empresa está ganhando inúmeras coisas. Mas vocês também estão ganhando mais, porque vocês têm já um conhecimento prévio do cliente e vocês conseguem entregar melhor. No caso desse daqui, do conteúdo, estender o acesso ao conteúdo do evento, hoje a gente vem e pensa só no projeto por conta das contratações de budget, de job. Tá? Mas ele fica muito rico quando você consegue contratar, por exemplo, uma plataforma de streaming, né, que atende o evento digital, e também arquivar os dados, seja de evento digital ou híbrido, virtual, num único lugar. Então, você tem uma biblioteca de conteúdo para estimular as pessoas a entrarem nele. Então, o ganho é muito maior do que você trabalhar uma empresa só. Isso não está abordado aqui, mas algumas dessas coisas eu estou falando já desse monte de pesquisas que eu acesso todo dia, tá? De internacionais. Então, esse item aqui ganha mais relevância ainda se a gente começa a trabalhar dessa outra forma.
E só mais um detalhe aqui, nesse item aqui, 20% responderam que segue a tendência do mercado e concorrentes. Eu fiz um estudo para uma agência uma vez, estava fazendo iam preparar uma participação de uma grande empresa de telecom em um evento. E, sem a empresa saber, eu entrevistei as quatro maiores empresas concorrentes entre si, perguntando, principalmente, qual era o objetivo deles principal de participar do evento. As quatro responderam que iam participar porque as outras três iriam participar. Esse era o objetivo principal, não era um dos objetivos. Então, é bastante interessante a gente poder avaliar isso. Bom, aí nós perguntamos a respeito da importância do engajamento do público-alvo em cada um dos ambientes. E a resposta que nos veio é que é mais importante, né? Representatividade aqui no evento presencial é muito mais importante o engajamento do que nos outros dois ambientes de eventos.
Bom, aqui a gente já tem outras coisas muito legais nessa e nas próximas telas que a gente vai mostrar para vocês sobre esse assunto. Engajamento está no top das necessidades de toda pesquisa que eu vi nos últimos 10 anos, tá? Ou seja, bem antes da pandemia. Ela continua sendo a forma mais importante para o público e para nós que fazemos os eventos. Tá? Só que não está nessa pesquisa, mas está em todas essas outras que eu falei para vocês, é a maior dificuldade de quem trabalha para poder identificar como medir esse engajamento. Então, é algo que é interessante de ver, que é tão importante, mas é considerado também o mais difícil para ser colocado. Talvez isso explique um pouco essa realidade que a gente está vendo aqui, que a gente vai ver nos próximos slides. Porque, no presencial, a gente já faz forever, né? Ou seja, todo mundo já faz evento presencial, tem uma vida. Então, a gente já faz algumas avaliações, como você falou que faz na sua. Agora, quando está no digital, por nós não sermos de exatas, nós somos de humanas, e é difícil para a gente poder identificar onde pega esses dados. Embora o volume de opções que você tem no digital é imensamente maior do que no presencial. Nossa, sem noção nenhuma, é uma coisa bem díspara. Porque, se não, considerando esses aspectos, por que, que daria que o virtual e o híbrido é menos complicado ou é menos importante? Na verdade, é muito mais importante também, porque é muito mais fácil de conseguir esses dados. Então, aqui, para mim, enquanto docente e pesquisadora e conhecedora do mercado, para mim aqui está, tipo, eu não sei fazer, tá? Eu não sei aonde obter, porque é tão importante quanto, ou até mais, pela facilidade dos dados. E eu vejo isso nos retornos que eu dou de matérias, de artigos, quando eu converso com as pessoas, que isso é uma verdade. O processo de pegar dados no digital, ele obedece uma linha simples de raciocínio, mas que eu não vejo conseguindo. O que, que significa para vocês que estão aqui? Minha dica, corram atrás disso. Comecem a entender como vocês podem obter esses dados de uma forma melhor, porque o engajamento vai estar lá. A resposta do seu engajamento vai estar lá, do que é importante vai estar lá, e não só para o engajamento. Você, fazendo esse caminho, você vai conseguir dados sobre todos do evento que te importa. Então, é um caminho que eu recomendo que vocês mergulhem com vontade, porque é daí que vocês vão começar a ser cada vez mais estratégicos.
E as empresas medem o engajamento? Ou avaliam?
Olha a diferença.
Todas avaliam, em todos os ambientes avaliam, mas a avaliação acaba sendo predominantemente também no presencial. Não que nos outros não sejam, mas mostra essa tendência do presencial ter mais foco sobre engajamento em relação aos outros ambientes.
Engajamento é como as pessoas se envolvem com o teu evento. Considerando que hoje a gente tem que fazer envolvimento em tudo, né, até mesmo antes do evento acontecer, a gente tem aí um fluxo e uma linha de tempo que a gente tem que olhar e medir engajamento muito grande. Por isso que a gente se focou nesse item de engajamento, tá? Porque até mesmo os organizadores ainda não conseguem mapear isso na sua plenitude. Só olha qual é a sessão mais usada, quem está numa sala ainda na outra, quem entrou e ficou muito tempo, né? Tem até coisas bem sofisticadas de medição, como o gás carbônico que tem na dentro da sala, ele indica o humor, por aí vai. Tem várias. Não falta meios para medir. Tá? Falta é estratégia para escolher e para poder fazer e pegar esses dados.
O que sempre a gente percebe, quando eu trabalho com informação, normalmente as pessoas não utilizam, não fazem, né, medições, avaliações, muitas das vezes por não saber utilizá-las depois. A gente sempre diz o seguinte, que uma informação, ela só é válida se ela resiste à seguinte pergunta, né? Tá, e daí? Ou seja, o que eu faço com essa informação à medida que eu a tenho? Então, tão importante quanto avaliar o antes, o durante e o depois de um evento, é saber o que fazer, o que construir para os próximos eventos a partir daquela informação. E isso é extremamente importante colocar na cultura das empresas. Porque eu vejo, inclusive, tá, empresas que fazem até alguns levantamentos, mas é incrível como um ano e meio depois, eles perderam a informação. Eu já tive clientes que contrataram um estudo no ano, no ano seguinte era outra pessoa, outro gestor, me pedindo exatamente o mesmo estudo. Então, colocar dentro da cultura de eventos uma parte da estratégia de inteligência de negócio é extremamente importante para que vocês ganhem conhecimento e sejam mais competitivos. Como as empresas avaliam o engajamento? Então, 64% através de questionários, de perguntas e respostas, ou enquetes, sorteios digitais, quiz e outros, né? E as métricas de avaliação são números de participantes, engajamento e interações das mídias sociais.
Quando a gente está falando de métrica, quem ainda não sabe, a métrica vem depois que você escolhe a ferramenta, ou que você mapeia o touch point da história que você, o cliente vai ter com você. Então, você vai entender, eu vou contactar esse cliente em X momentos, antes, pré, durante e pós, e, a partir daí, eu vou, a partir do objetivo que eu quero alcançar com a informação, eu vou identificar qual a ferramenta que eu vou usar para medir naquele momento e a métrica. Então, uma consequência. Então, a ferramenta vem antes da métrica. Por exemplo, se eu estou no quesito inscrições, que é o pré-evento, tá, eu estou no momento do touchpoint de inscrição, captar. Qual ferramenta eu estou usando? Estou usando uma Simpla da Vida? Estou usando a ferramenta do WhatsApp para fazer, automatizar com o chatbot de confirmação? O que, que eu estou usando? Tá? Qual é o momento, que é o pré-venda? O segundo momento, que é dentro desse primeiro momento pré-evento, que eu estou em inscrição, e aí eu estou pegando a ferramenta. A partir daí, eu vou usar a métrica que eu vou analisar para poder fazer uma medição. Tá? Quando a gente está na ferramenta, também aqui tem uma outra coisa importante. Qual é a ferramenta grátis? Que normalmente vem em eventos de ferramenta. Quem me dá uma dica aqui? Quando você contrata uma plataforma, tá? Ou contrata um app, evento app, quais são as ferramentas que estão gratuitas normalmente, que já estão dentro do package inicial, do básico? Van? Já que ninguém respondeu, eu vou perguntar para alguém. Não. Qual é o que já vem grátis, gente? A ferramenta. Qual é o que a gente usa? Pergunta e resposta. O quiz, tá? As enquetes. Isso vem. Está disponibilizado, está grátis. Se é algo mais sofisticado, que você usa uma nuvem, que gera um gráfico de nuvem, outras coisas, você vai pagar por ela. Então, talvez essa seja a resposta para isso aqui, ó. Perguntas e respostas e enquete são as mais usadas. Sorteio digital também. Existem inúmeros apps gratuitos que te dão essa resposta. Tá? E é algo fácil do participante usar. Então, talvez possa ser essa a pergunta. Se você olhar do quiz para cá, é bem básico isso. E Breakout também, que é uma ferramenta de engajamento, também já vem dentro do X Sala, já vem dentro das licenças que você faz. Então, isso indica muito o que é que a gente tem hoje em dia. E esse daqui, gente, desde quando a gente usa número de participantes, de no-show, de confirmado, como medição? Forever, né? Ou seja, é uma informação que todos as medições fazem. Engajamento, ele mede em engajamento, mas o engajamento, como eu falei, pode ser de várias formas. E depois, interação nas mídias sociais. São os três mais solicitados. Qual é a instrução aqui? Olha, você vê que retorno financeiro é o quarto item. Olha que interessante. A gente vê por que hoje envolver as pessoas é tão importante. Porque se a gente envolver e fizer essa lição de casa, a gente vai conseguir retorno financeiro. Não é que ele não é importante, mas ele tem que estar ancorado nesses daqui. Qual é a dica em termos de o que o Gerson falou? Né? O que eu faço com isso, com essa informação? Entender que eu preciso usar ferramentas, sim. Elas são muito importantes. Se você juntar as quatro primeiras ali, se você não faz, comece a fazer. Então, isso é muito relevante. E, em segundo, esses números que estão aqui, ó, de engajamento, interação e etc., mergulhem neles, mas não fiquem neles. Tá? Existem outras métricas muito bacanas no mercado. As plataformas podem te ajudar nisso. E façam a lição de casa de identificar corretamente, acompanhar, comparar com um evento com outro, às vezes de clientes diferentes. Invistam nessa comparação e nesse aprendizado seu, porque esse é apenas um detalhe.
Uma análise mais gerencial do evento, né? Se a gente for verificar, o caso do retorno financeiro, talvez ele seja até mais importante do que o número de participantes, porque eu acho que mais do que quantidade, vale muito mais a qualidade dos participantes que estão no evento do que a quantidade de participantes que estão participando do evento, correto?
Adoro pergunta inteligente. Maravilhosa sua fala, até porque ela leva também para outra coisa. Quando a gente está falando de retorno financeiro, pessoal, e a gente pega os outros dados da pesquisa, que os dados nunca são soltos, tá? Eles sempre juntam com outra coisa na própria pesquisa ou em outras que você já viu. A gente não está falando que o evento diminuiu de tamanho? Está aumentando a quantidade, está mais focado? Tá. Quanto mais focado é o evento, mais qualidade eu tenho que ter para atrair aquela pessoa. Porque se eu não tiver qualidade, se eu não tiver um conteúdo bacana e um contexto interessante, ela simplesmente não vai. Tá? Então, isso que você está falando do retorno financeiro tem a ver com a qualidade que você está oferecendo, sim, tá? Da assertividade que você tem. Porque hoje em dia, medir retorno financeiro, que qualquer um dos R's que você tem, ROI, todos os R's que tem, mais alguns outros, tem a ver com o que você queria alcançar. E o que você quer alcançar é que aquele público lembre de você e que te acompanhe, que faça. Esse é o que você quer. Tá? Não é só o evento pontual. O evento pontual, tá, na minha visão, está fadado ao fracasso. Porque ele só tem sentido quando você está na cabeça do cliente durante muito tempo. Então, esse evento tem que estar interligado com os outros e não considerado e realizado de uma forma isolada. Isso não funciona mais hoje em dia quando a gente está falando em termos de cliente ou de um resultado realmente maior. Tá? Então, obrigada por você ter me chamado a atenção disso.
E tem uma outra questão aqui, pegando o que você falou. A gente pode olhar esse gráfico de baixo como um funil de vendas. Se a gente pensar que a gente pode conversar com o público-alvo antes e entender o que ele deseja, nós vamos conseguir aumentar o número de participantes. E o funil de vendas, para quem trabalha com vendas, é exatamente isso. Eu vou trazer uma quantidade de pessoas, eu vou qualificar essas pessoas para que eu possa vender para elas. Então, se eu tenho um bom público, eu sei o que ele quer, então, consequentemente, o número de participantes qualificados vai aumentar, não necessariamente a quantidade, mas a quantidade qualificada. Eu vou ter um bom engajamento e aí eu vou ter o retorno financeiro esperado dentro daquele evento. Por isso que é importante a gente manter, né, na nossa mente como a gente avalia e que métricas que a gente vai utilizar. Nós vamos fazer entendendo que a partir de agora essas perguntas foram feitas somente para eventos híbridos e virtuais, tá? Que não se vale para eventos presenciais. E aí nós temos o que nós perguntamos em 2019.
Olha só como é parecido. Ou seja,
Só mudou aqui, ó.
É.
Os stakeholders saíram, uhum. O retorno financeiro subiu.
Mas o número de participantes está no top e o engajamento está no topo. Esse é de 2019, então, para cá, obviamente, o mercado mudou e para caramba, né? Mas a gente tem ainda essa possibilidade de entender o que algumas coisas permanecem e ficam muito fortes. Tá? Número de participantes aqui, aqui está em número geral, né? Mas a gente sabe que a gente tem confirmado, reservado, pago, no show e por aí vai. A gente tem vários outros sub-itens dentro de eventos presenciais. E volto a chamar a atenção de vocês, que o Gerson falou agora e que ele comentou também. Qualificação. Qual é o participante qualificado que a gente tem? Então, é um outro item que, em termos de número de participantes, que a gente também tem que prestar atenção.
Nós gostaríamos, né, isso foi uma discussão para a gente poder fazer esse estudo, que cada item aqui, né, cada assunto, a gente gostaria de ter mergulhado e daria aí horas de pesquisa. Mas agora a gente muda um pouco do tema sobre engajamento e a gente vai falar sobre tipos de plataformas utilizadas. Então, qual é a utilização das plataformas para as quais serviços? 79% aqui para inscrição, registro e cadastro de ticket, seguido de promoção e marketing e conteúdo, agência, gerenciamento de sessões, perfil de participantes.
Tá bem claro, inclusive, lembra que a gente falou o que eles querem fazer, presencial é X, virtual Y e tal, tem a ver com isso também. Hoje em dia, a gente não pode fazer evento presencial, o que for, sem o primeiro item lá, né, gente? Sem ter um lugar para você fazer uma inscrição online, você não tem chance nenhuma de ser feliz, né? Então, aquele lá abrange todos os segmentos que a gente está trabalhando, todos os ambientes, virtual, presencial e híbrido. Promoção e marketing, da mesma forma, o celular é uma extensão do braço da gente. Considerando isso, a gente tem que usar as ferramentas todas. E mídia social também, independente do evento presencial híbrido, é muito importante. O conteúdo, dentro do item de decisão, processo de decisão para ir para um evento, que não é o nosso caso, tá? A gente não falou com participante, a gente falou só com colegas de vocês. Então, isso a gente não sabe, mas em outras pesquisas, o principal item, o top 1 ou 2, é conteúdo. Que vem a ver com o que a gente conversou anteriormente, aqui agora há pouco. Então, está bem explicado por que isso é importante. E vídeo e streaming está em quarto, por quê? Qual é o percentual de adesão para presencial e para virtual híbrido? Está bem em paridade, né? Se eu vou usar o streaming, é quando eu vou fazer um evento virtual ou híbrido. Então, ele está explicando aí.
Mas tem uma coisa interessante nesse gráfico que me chama muita atenção. A somatória é acima de 100%, como vocês podem ver. O que significa? Que cada item desse poderia ter atingido 100%. Nós vimos anteriormente que engajamento era muito importante. A utilização de engajamento nas plataformas. Por que, que isso aqui não está também com 70%, 80%? Poderia ter utilizado. Então, todos esses itens poderiam estar com 70%, 80%, 100%. Mas, e aí não é uma comparação, né, entre mais importante se é inscrição ou engajamento, mas são respostas individuais. Então, só 27% daqueles 70 e pouco que disseram que engajamento é importante usam a plataforma como uma ferramenta de engajamento. De duas, uma, eles têm outras ferramentas para engajamento ou desconhecem como usar esta ferramenta. Qual que é o seu palpite, Vanessa?
Essa última, tá? Que a gente já não falou? Olha, todo mundo já mexeu a cabeça aqui, ó. Essa mesa aqui, todo mundo está assim, ó. Porque é exatamente isso. A gente não sabe quais são as ferramentas, não sabe usar, né? E sobra para a gente fazer operação, né? Na maioria dos eventos. Só quando o evento é um pouco maior que você tem equipe para fazer isso. Então, sobra para a gente, sobrando para a gente, né, a gente acaba não fazendo e não medindo. É a minha explicação para um item que é 100% de, né, de quase de importância e que não é usado. Né. Mas são itens interessantes que a gente vai olhando para poder ver. Por exemplo, aplicativo, também para mim é uma incógnita, porque, eu não sei se vocês, mas sabem, eu lancei um livro na Inglaterra sobre tecnologia de eventos, sobre aplicativos de eventos, tá? Sobre evento e app. Então, na época, que foi 2000 e alguma coisa, 2015, talvez, eu investiguei bastante esse assunto, inclusive fora do Brasil. Não mudou muita coisa de lá para cá, gente, em termos de uso, em termos de você saber o que, que ele está oferecendo, de você conseguir motivar. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem baixa aplicativo de evento quando vai em evento? Levanta a mão. Tem bastante gente. E quem desinstala depois que o evento acaba? Mais da metade desinstala depois. Por quê? Porque a gente não vê uso. Não sabe por que usar. Né? Para que manter aquele negócio no celular, que eu não sei se vocês sabem, mas eu vira e mexe, tenho que deletar coisa porque coisa está estourada. Né? Então, aí, cadê o nosso trabalho de manter valor no aplicativo, para esse número aumentar, não só no uso durante o evento, mas que ele tenha valor depois que o evento está? A única alternativa é conteúdo de qualidade e networking. Se você conseguir oferecer isso, aquele cliente vai ficar no teu app e vai ficar grudado na cola do evento. É isso que a gente faz no WhatsApp e nas outras mídias, porque a gente está oferecendo um ou outro ou os dois. Então, a lição de casa aqui é nossa, não é do participante. Nós é que temos que saber fazer isso para poder ter uma renda melhor. Que pode ser renda, tá? O app pode ser pago, inclusive, durante o período que o evento não está rolando. Ou seja, a gente está deixando de ter uma fonte de renda e de juntar a pessoa conosco, porque no evento design a gente não pensa nisso. Está claro? Esse aqui são dicas do o que fazer com esses dados. Tá? Quer dizer, é um último da fila ali, quase o último da fila, né? O penúltimo, a gente poderia estar ganhando muito mais dinheiro e ele subir de item aí de importância. Mas depende da gente, depende do cliente, depende de muita coisa. Mas, basicamente, é de um trabalho, de um olhar diferente, de umas ações também diferentes.
E vou dar um empurrãozinho no que a Vanessa respondeu acerca de não conhecimento do uso das ferramentas, das plataformas. Normalmente, eu faço pesquisas sobre produtos, sobre marcas, sobre fatores de decisão de escolha de produtos, marcas, empresas, há muito tempo. Preço geralmente está entre o terceiro e o quinto lugar. Erra quem acha, e aí é uma boa desculpa de todo vendedor, né? O vendedor fala, nós estamos vendendo por causa de preço. Só tem um tipo de item onde o preço é mais importante que tudo, commodity. Então, se eu vou comprar arroz, agulhinha tipo 3, arroz, agulhinha tipo 3. Se eu vou comprar minério de ferro, ele tem especificação. Então, inclusive, esse tipo de produto, ele é negociado na bolsa de valores, porque ele não tem diferença, não existe marca. E pasmem.
Olha o fator de escolha de plataforma, gente.
Por que escolhe por preço? Porque não vê diferença entre as plataformas, porque não sabe avaliar, muito provavelmente, a diferença entre as plataformas. Isso não deveria acontecer com um produto principalmente tecnológico. Eu faço estudo sobre isso. Quando é a área de tecnologia, isso aqui vem parar para quinto, sexto lugar de importância no processo de decisão. Toda a estrutura, principalmente no segmento B2B, a gente sempre fala que é um gráfico muito fácil de enxergar. Primeiro, a primeira análise é se aquele produto ou aquele serviço se enquadra nas necessidades da empresa. É a primeira pergunta que tem. A segunda pergunta, e quando a gente fala enquadrar, é se atende às necessidades técnicas, se atende às necessidades de entrega, de prazo, de assistência, de pós-venda. Quando tudo isso está equalizado, ou seja, eu tenho aqui um grupo de fornecedores possíveis que podem me atender, é aí que eu vou ver preço. E aqui é o contrário. Quem está fazendo mais barato para mim, eu estou pegando. Ou é porque todo mundo é muito bom e já conhece todas, sabe que todas são boas, ou, que é o que a Vanessa disse, provavelmente não conhece muito bem todas as plataformas e o que elas podem oferecer de diferencial.
Está certo o que ele falou, pessoal? Vocês concordam com ele? Sim. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Quando a gente pensa em plataforma, para nós o que vale é o preço. Até porque, olha o segundo item aqui. Qual que é o segundo item?
Suporte.
Por que suporte é tão importante para a gente?
Para não me dar dor de cabeça.
Para não dar dor de cabeça, porque a gente não sabe fazer. Eles sabem. Né? E se der pau, tem chance para a segunda, para correr atrás de outra coisa? Não. Evento é uma bala na agulha só. Né? E no digital, 30 segundos já aparece uma eternidade. Né? Aqui, meia hora, está tudo bem. Mas no digital, não. Então, o que acontece? O suporte técnico ganha status de rei. Porque a gente não sabe fazer, a gente precisa ser resolvido logo, o suporte técnico tem que ser muito bom, porque senão a coisa simplesmente paca e não dá. E aqui é tudo, tá? Desde a tiqueteria até o outro. Todas estão no mesmo balaio. E só detalhe, nossa pesquisa se embasou em algumas plataformas digitais, tá? Então, vocês viram lá, tem Simpla, tem Yasu. Então, são pessoas que usam plataformas. E, mesmo assim, a gente viu isso que a gente está aqui. Agora, olha que triste. O preço é mais importante que a ferramenta.
Temos aqui uma plataforma, gente. Ela poderia dizer se ela sente isso na empresa. A Integra está aqui presente. Isso é na tua empresa acontece
Integra.
Isso? O preço?
Integra foi uma das nossas parceiras. Tá? E isso serve lição de casa para todo mundo. A plataforma não sabe vender. Ela não sabe. Afirmando isso independente dessa pesquisa. Tá? Porque todas as outras que eu já fiz me retratam essa mesma realidade. Então, não sabe, precisa trabalhar, e isso significa que vocês também têm que entender que, se ela não faz, como é que eu vou saber como é que ela está? Eu tenho que achar uma maneira de conhecê-las todas de verdade. Porque, na verdade, gente, o que interessa para a gente, para o cliente que está no evento da gente? Isso aqui, ó. É a ferramenta oferecida que vai fazer com que ela transite mais ou menos pelo evento. Com que você consiga fazer o engajamento, consiga fazer o envolvimento e fazer com que ela tenha o que ela veio buscar no evento. Desculpa, você ia falar uma coisa?
Não, só acrescentando, eu sou da Integra, né, e além de preço, quando os clientes nos procuram, é a segurança da plataforma, questão de dados. Circula muito dado e a questão da segurança de internet, de canais. Né, a gente tem um canal 1, canal 2, canal 3, porque se cair um canal, a gente consegue segurar com o outro. Então, eu acho que, além do preço, é essa preocupação, né? Ah, vai vir um palestrante internacional, não pode cair, enfim. A segurança de manter a plataforma sem cair.
É, isso que você está falando está em vários itens. Por exemplo, ó, suporte técnico, conhecimento técnico, que é tudo a plataforma, tá? Ah, o histórico de sucesso, experiência da equipe responsável, tudo isso faz parte do que você está falando, do package que você está falando. E em todos, não estão tão bem avaliado quanto poderia. Então, assim, é uma lição de casa que todo mundo precisa de fazer, as plataformas e a gente, para saber como driblar isso para que eu realmente consiga fazer entregas cada vez melhor, porque é complicado. Olha o atendimento comercial, gente.
Lá embaixo.
Você precisa de plataforma para fazer um evento. Como é que o atendimento comercial é colocado em menos de 30% de avaliação? Como assim? Tá? Então, assim, não, é difícil, né? É difícil para a gente, e é difícil... É uma lição de casa deles também, para a gente fazer.
Aí o evento quase chegando na hora, ou na hora do evento dá um problema, você entra em contato e é atendido pelo chatbot.
Ah, quero morrer.
Eu não sei vocês, mas a minha idade, eu não converso com chatbot, eu esqueço. Eu não converso. Mas sobre isso que ela falou sobre comercial, daqui a, do segundo slide nós vamos voltar nesse assunto. Mas, as plataformas hoje atendem às necessidades? Sim. Para 50% atende. Para 50% moderado ou quase nada. Aí tem duas respostas possíveis, né? Uma é que realmente atende, estão satisfeitas, mas, pelo slide anterior, este público daqui, ó, não sabe usar a plataforma. Contrata a plataforma, que ela é complexa, eu entendo, né? Quem trabalha e contrata serviços de TI sabe que a gama de possibilidades de um software, de uma plataforma, é imensa, e o usuário não tem conhecimento técnico para mergulhar. Então, ele acaba dizendo o seguinte, não sou eu que não sei, é a plataforma que não presta. Certo? Não é assim que funciona? E aí o pessoal de TI fala, também esses bichos burros ficam mexendo com a plataforma. Então, existe aqui uma questão, né, de atender às necessidades, que também deve bater um pouco na questão de não conhecer como utilizar a ferramenta na sua plenitude, né?
O próximo tem algumas coisas interessantes também para a gente
ver. E aí é importante, pode passar, passa?
Pode.
Quais são as frustrações? Eu só compro por preço e não é caro. É caro. Quando um produto ou um serviço é caro? Quando a gente entende que a relação do que a gente paga versus aquilo que a gente recebe é desfavorável para nós. Esse é o caro. O resto tem preço alto, mas caro é aquilo que não contempla o que a gente está pagando. Então, é exatamente o que eles estão dizendo aqui. Ó. Olha o help que eles estão pedindo aqui, ó, no segundo. Falta de estudos e pesquisas sobre as melhores práticas. Depois a Vanessa indica para vocês uma empresa de pesquisa boa para isso. Então, e ó, falta de ferramentas específicas. Muito provável, uma plataforma deve ter várias ferramentas que eles não conseguem entender que dá para usar daquele jeito.
Aqui é muito do que a gente vê e vivencia no dia a dia, está retratado aqui, gente. Primeiro item, custo. Lá não era importante o custo, o preço? Tá? Aqui, se você não vê valor no que está falando, como o Gerson comentou agora há pouco, né, não funciona. Se eu sei usar, eu não estaria colocando em segundo lugar uma questão dessa. Falta de ferramenta específica. Então, a plataforma não conhece minhas necessidades. Tá? Ou, se ela conhece, ela não está sabendo vender para a gente. E aí a gente também tem uma lição de casa que vai fazer. Incerteza de benefício de longo prazo de investimento. Ninguém vai negar que usar plataformas, especialmente de streaming no híbrido, não tem custo. Tem custo, a gente sabe disso. Só que esse custo per capita é muito inferior ao custo do evento presencial. Então, na verdade, é uma questão de paridade para você poder analisar. E ela tem mais vantagens de ficar com a pessoa a longo prazo do que essa daqui. Então, na verdade, os benefícios de ter uma ferramenta, isso aqui não deveria de aparecer em terceiro lugar. Tá? Porque ela tem um custo diluído, porque as pessoas conseguem entrar e o evento é só naquele momento presencial, naquele que acontece ali. Então, é uma incompreensão de benefícios e até mesmo de uso da ferramenta em ações de médio e longo prazo. Integração com ferramentas que disponham. Não existe uma plataforma all-inclusive. Quem vendeu esse procê, vendeu errado. Não tem. Você tem que ter mais de uma para você fazer todos os seus, usar para todos os seus eventos. Tá? Não tem nenhuma chance de acontecer. Em algumas empresas que você usa de plataforma, elas têm associação com outra plataforma que está embutida e embedada, você nem sabe. Tá? Então, são mais de uma. Desconhecimento de como engajar com o evento presencial. É a questão que o híbrido são três designs. Tem o presencial, o virtual e o híbrido para misturar, juntar os dois. Isso é uma técnica bem mais complicada do que você fazer um evento virtual ou um presencial. Pouca gente sabe fazer, então pode significar isso. E falta de suporte, quem alguém já fez algum evento virtual na vida sabe o que eu estou falando. Tá, então, a gente já cobriu os seis principais aqui para a gente entender as respostas que estão aqui. Tá? E daí fica cada vez mais detalhado essa insatisfação. Resumindo, Esse é o que vocês reclamam, que a plataforma não tem, e é uma lição de cada plataforma de tentar evitar isso, mas também é para vocês entenderem como vocês podem negociar melhor com uma plataforma para o seu próximo evento. Tá? Que é isso é que incomoda, vamos tentar na negociação, tentar minimizar esses problemas que todo mundo reclama.
E como os clientes ficam sabendo sobre plataforma? Através de busca na internet. Quando precisa, vai lá na internet e busca as plataformas. Então, é o principal canal, segundo os entrevistados, de busca de informações sobre plataformas. Se eu não tenho uma boa informação ou fácil, ele vai acabar comparando, achando que todas as plataformas são iguais. Algumas, 41%, recebem material digital impresso, anúncios de materiais na mídia digital e visita a eventos do setor. Trabalhar com tecnologia, né, eles podem falar melhor do que eu, mas é quase a venda é quase uma catequese, né? Você tem que ensinar todos os passos, todos os processos para que a pessoa saiba comprar bem. Enquanto as empresas, e aí eu não digo talvez os clientes finais, mas os organizadores não tiver uma pessoa especializada nessa área, vai se continuar tendo uma busca na internet para saber. Então, hoje, onde eles comparam? Como eles podem saber qual a plataforma? Imagina mergulhar, a Vanessa fez isso, eu vi um trabalho que ela fez, ela tem uma tabulação, que está escondida dela aqui, que são mais de 160 itens, é isso, Vanessa?
É quase 200 métricas.
Quase 200 itens de comparação entre plataformas. Quem tem tempo dentro da empresa para fazer isso? Vai contratar uma plataforma, vamos pegar item por item, começar a comparar. Não tem. Né?
A escolha da plataforma? Fora do Brasil, eu acho que tem. Só que no Brasil eu desconheço quem tem. Até porque as plataformas daqui são bem diferentes da de fora. Né? Então, tem vários recursos que não tem lá. Por exemplo, fora a gente tem plataformas de networking maravilhosas, como a Brandeit e a Twine, que a gente não tem nenhuma similar aqui. Então, a compra e as opções que tem lá são diferentes daqui. Então, isso não tem. E esses 200 itens, se eu aprofundar, vai ter muito mais que isso. Tá? Porque a gente tem, por exemplo, vamos falar ticketing, tá? A gente tem, como é que a gente vende eventos? Ingresso. Ingresso já é uma técnica só por si só. Você tem lote, você tem por público, você tem por mais de um evento, você tem inúmeras ferramentas que você, ou métricas que você pode utilizar para estruturar os seus preços. E hoje tem eventos que parecem, tem ingressos que parecem cota de patrocínio. Né? Você vê aquelas comparativos aqui delas, se oferecendo várias coisas para elas. Então, você tem uma técnica muito apurada para isso. E cada uma dessas é uma métrica de avaliação. Se você quer fazer algo com lote, se a tiqueteria não tiver, um abraço, não serve. Mas aquela tiqueteria serve para um evento que tem três tipos de ingresso. Então, assim, você está fazendo um evento que tem mesas com lugares marcados. Então, ela tem que te reservar aquele lugar. Ou o ingresso está atrelado a uma cadeira. Então, você tem várias ferramentas. Só nisso daí, se você bobear, tem 20, 30 itens de você escolha só de um item que é a venda de ingresso. Então, 200 eu acho que é pouco.
Falando sobre fornecedores para eventos no geral, em 2019, só voltar um pouquinho aqui. Por exemplo, associações de classe. Era o 1, 2, 3, 4, 5, 6º canal de busca. Em 2019, ele era o 2º canal de busca. Possuía um portal para os fornecedores se inscrever, era o primeiro canal de busca de fornecedores. Aqui não é só plataforma, mas é fornecedores gerais de eventos. Tá? Só para nós termos um comparativo do que aconteceu. Não é a mesma métrica, mas para vocês entenderem aí, numa escala de importância, o que aconteceu de 2019 para cá. Exatamente, aqui. Ó. Olha a inversão. Olha aqui, ó, visita a eventos do setor. Receber visita de fornecedores, isso é algo que não, não se existe mais. Eu sou da época que a gente saía porta a porta, batendo nas empresas e era atendido. Hoje, capaz de você ser preso na rua, não vai, ninguém vai te atender. Então, ficou muito hoje ligado, né, a buscas eletrônicas, né, à internet.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente trouxe, das informações que a gente trouxe para vocês. É, a gente vai entregar isso para as meninas, tá? Para vocês poderem ter ela na íntegra, mas acho que a gente conversando fica mais fácil de explicar e a gente, né, contextualizar para outros. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, e se tiver mais alguma pergunta, a gente está aqui para ajudar vocês e para responder ainda. Gerson, alguma coisa mais?
Falou de cantos que começa a cantar. Pode ou não, né? Não é isso, não.
Não, ele faz aula de canto. O cara é profissional.
Fazer aula, gente, não quer dizer que cante, tá, gente? Fazer aula que está aprendendo, tá bom?
Beijo, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui, tá? Por estar aqui com a gente esse tempo, escutando a gente falar. Sérgio?
Perguntas? A gente fez durante a palestra, mas se alguém tiver mais alguma... Vanessa, Gerson, muito obrigado. Ele já avisou a